O CBN Saúde de hoje está falando com Sara Macente Boni, ela é doutoranda em doenças infecciosas e parasitárias, ela é biomédica e ela é coordenadora do curso de biomedicina da Unicesumar. Nossa conversa de hoje são os vírus. E agora nós vamos falar de um conhecido dos brasileiros. Ele não é natural da Terra, né? Ele vem da África, o Aedes aegypti. Eu queria conversar um pouquinho com a Sara sobre aquilo que mais preocupa os brasileiros. Aonde vamos parar com a convivência com o mosquito da dengue? Sara, como é que a gente entende a chegada da dengue, vamos pegar do Aedes aegypti no Brasil? Conta um pouquinho essa história desse mosquito, que não é da Terra, mas em um momento ele chegou no Brasil.
O Aedes aegypti, ele é da região do Egito, né? O próprio nome dele significa o odioso do Egito. E daí ele veio junto com as embarcações, entrando primeiramente pelo Rio de Janeiro. E nós já tivemos outras epidemias de Aedes aegypti em épocas antigas. Foi erradicado duas vezes do Brasil. A primeira foi com Oswaldo Cruz, na década de 50. Né? Ele entrou junto com o exército e foi considerado erradicado do Brasil. Como não foi erradicado dos países vizinhos, nós temos livre fronteira para pessoas e micro-organismos e insetos, né? Mas ele entra voando tranquilamente. Voltou a ter o Aedes aegypti no Brasil, também vindo com embarcações, começando a ter em outros estados, fora o Rio de Janeiro. E a partir da década de 70, mais ou menos, nós temos uma epidemia aí que nós não conseguimos mais controlar.
A partir de 1970, da década de 70, você tem o começo desse problema que está instalado no país hoje, vamos pensar nesses 40, 45 anos.
Isso.
Qual que é o principal responsável por nós termos tido duas erradicações? Você comprou o Oswaldo Cruz, né?
Sim.
A campanha sanitarista dele mais agressiva. E a gente está numa situação hoje que a gente não pode
mais controlar isso.
Hoje, eu só posso dizer para você que o principal responsável é a população. O mosquito, ele precisa de água parada, antigamente limpa, agora ele já está se adaptando à água suja também para se reproduzir. E a gente precisa dar condições para que isso aconteça. Principal condição que nós damos, o lixo. Né? Já tem pesquisas que mostram que na nossa região, região sul do Brasil, não é água parada em plantas, piscinas acaba sendo também um problema, mas esse não é o maior problema. Os principais focos, eles estão no lixo. A forma como nós descartamos os lixos, colocar em terrenos vazios, né? Os entulhos de construções são focos bastante significativos. Então, se a população se mobilizar e fizer o controle dos criadores do mosquito, nós conseguiríamos pelo menos controlar o mosquito Aedes aegypti no Brasil. Falar em erradicação hoje eu acho que é um atrevimento.
Então, Sara, para o que você está colocando, professora, existe aquela questão do debate do aterro sanitário, dos resíduos, que nem sempre a gente faz essa discussão aliado ao mosquito da dengue, a dengue, o zika vírus. Quer dizer, essa discussão, inclusive, antecede. Se a gente não conseguir resolver a questão do saneamento, nós não vamos resolver a questão do Aedes aegypti.
Exato. Na verdade, toda vez que a gente vai ver a saúde, nós temos que olhar como um todo.
Exato.
Né? Não adianta só, eu bato em todas as casas, mas tem um carro abandonado lá na rua. E esse carro não vai ter um criame do mosquito ali? Né? No lixão, lá no aterro sanitário, tem um monte de sacolinha lá. Numa chuva, né? Nessa época que a gente está de chuva sem parar, será que não, se eu for olhar lá no aterro, não vai ter um monte de foco do mosquito? Então, nós temos que olhar como um todo. Lógico que tem muita gente que não tem a consciência da gravidade do mosquito, né, da proliferação desse mosquito, que acaba não cuidando do seu quintal. Mas nós também precisamos ter ações em locais públicos. Eu acho que principalmente em caçambas, em carros abandonados, que tem uma extensão muito grande e a capacidade de gerar mosquito ali é imensa.
Você estava falando agora sobre esses locais, né? Os automóveis abandonados, a caçamba. Uhum. E eu fico pensando na quantidade de produtos industriais que hoje, mais do que nunca, na época do Oswaldo Cruz, não tanto, ou muito, muito, muito pouco, nós temos hoje uma proliferação de produtos industriais que são descartados muito facilmente nesses aterros. Antes eram mais produtos orgânicos, né? Alimentos. Hoje são objetos, são celulares descartáveis. Essa sociedade nossa, que traz tanto conforto, luxo e satisfação, ela, de uma certa forma, lá na outra ponta, quando vira o resíduo, ela tem tudo a ver com o mosquito da dengue.
Ajuda bastante.
Agora, como é que a gente combate isso? Vamos falar um pouco sobre isso. Eu quero falar um pouco sobre o mosquito. Por que o mosquito virou o agente de doenças tão complicadas? Porque eu citei três, né? A famosa dengue que a gente tem, a febre chikungunya, que agora nós estamos começando a falar, e também o zika vírus. E você falou um quarto.
A febre amarela. Na verdade, quando o Aedes aegypti ele chegou no Brasil, o problema era a febre amarela. Né? Com a vacina, hoje a população toda tem vacina pelo SUS da febre amarela, a gente tirou um pouco o foco da febre amarela e entrou a dengue. E agora a gente está com o problema do Zika vírus, né? A chikungunya, nós tivemos uma epidemia bastante grande no ano passado, né? No verão do ano passado, mas também não chegou a ser causar problemas muito graves na população. Agora o Zika vírus ele está vindo aí com os casos de microcefalia, causando um problema de saúde pública imenso.
Eu já queria entrar um pouquinho o que teria a microcefalia em relação ao Aedes aegypti, ao mosquito da dengue, mas eu queria botar um pouquinho numa conversa que você teve comigo antes de gravar. Você falou assim, Gilson, eu vou falar do achismo, né? Uhum. Porque o Aedes, por exemplo, veio da África. Uhum. O Aedes aegypti, o próprio nome já denuncia a sua origem, né? Esse uhum. odiado, detestado do Egito, uhum. vem da África também. Por que a África é esse espaço de proliferação de tantas doenças?
Por causa da temperatura, né? Uma região tropical, todos os micro-organismos, eles precisam de um ambiente favorável para se desenvolver. E a região tropical, ela sempre é mais favorável. Por isso também que nós, no Brasil, aceitamos muito bem as doenças que chegam. Porque nós temos um clima tropical, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, sendo ainda mais favorecidos do que o Sul. Se a gente pensar fora dengue, né, que aqui no Sul nós temos...
casos graves, inclusive na nossa região.
Exato. Mas fora dengue, nós sofremos muito pouco com epidemias que vêm de fora. Né? A própria... Quando veio a gripe A, nós tivemos casos aqui no Sul, só que daí era um pouco mais favorecida pelo clima mesmo, já era um vírus de um clima mais temperado do que o clima tropical, só que outras doenças acabam não se proliferando tanto, não que não aconteça. Uhum. Agora o Zika, a hora que chegar aqui, vai ser a mesma coisa que está acontecendo lá no Nordeste.
Ou seja, a mesma coisa que foi a febre chikungunya com aquela epidemia que você chegou a tocar no assunto, uhum. e que é a dengue que a gente tem convivido cada vez mais.
Sim, né? Nós vivemos em área endêmica de Aedes aegypti e qualquer doença que ele transmita, nós vamos ter.
Estou conversando com Sara Macente Boni, doutoranda em doenças infecciosas e parasitárias. Ela é biomédica e coordenadora do curso de biomedicina da Unicesumar. No nosso último bloco, nós vamos falar especificamente sobre a dengue, o Zika vírus, que está preocupando muita gente. Como é que a gente pode entender a microcefalia associada aí ao mosquito da dengue? Daqui a pouco a gente volta para o nosso último bloco.